Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Eu disse que eu voltava, né? Eu falei, eu terminei a temporada, mas eu disse também que a gente teria um episódio extra. Essa semana tem Halloween e eu precisava. A gente não tem, como é que pode? Quase 2 anos de podcast, a gente não tem episódio sobre Halloween, não tem episódio sobre medo. Não, sobre medo a gente tem, inclusive com um dos nossos convidados de hoje, mas com medo de filme, medo de assombração, uma coisa só sobre isso. Então, eu juntei duas pessoas que são o quê? Profissionais no quesito terror, né? São muito mais corajosas do que eu, porque eu sou um pouco medroso. E eu tô recebendo aqui no podcast a minha amiga modelista maravilhosa, Ana Helena, que já está aqui pela, nem sei mais, quarta vez, quinta vez, nem sei. Seja bem-vinda àquele de 30.
Ai, muito obrigada pelo convite novamente. Quarta participação. Já pedi música no Fantástico, agora eu não sei. Eu quero outro prêmio.
Vai ser em royalties, tá?
Em Bitcoin. Pode ser.
E eu tô também recebendo aqui o meu amigo jornalista lá de Rio Branco, que já participou aqui daquele de 30 falando sobre medos, e a gente falou um pouquinho também sobre filmes e sobre os terrores da vida. Samuel Bryan, seja bem-vindo de volta ao Aquele de 30.
Muito obrigado, Caio, muito obrigado. Está sendo um prazer aqui voltar, ainda mais com a companhia da Ana também, principalmente, que eu adoro de paixão, não escondo isso de ninguém. Sou louco por vocês dois, então estou muito feliz em falar sobre terrores, porque esse é um assunto maravilhoso. Eu acho, a vida do adulto já é cheia de terror, a gente tem que ficar falando sobre eles para poder...
Às vezes eu assisto um filme assim, pesado, que é pra esquecer o quê? Do terror da minha própria vida, mergulhando num terror de uma outra vida.
Exatamente. Eu disse isso no final de 2020, que os filmes de terror foram o meu alento para o terror que foi o ano de 2020. Então, foi a minha terapia, o meu lugar de sossego. O filme de terror serviu pra isso.
Vocês que ouviram a segunda temporada daquele de 30 e ouviram também o episódio extra que saiu, você sabe que a gente não tem muito roteiro, então vamos ver onde é que esse negócio vai dar. Primeira coisa que eu queria saber para vocês é se vocês na infância consumiam filmes de terror, se era uma coisa que vocês já viam, porque eu comecei a ver filme de terror muito velho, porque eu sempre fui uma criança muito medrosa. Eu tinha medo do escuro. Eu lembro que eu morava lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, e a minha casa tinha o portão, e tinha um quintal, e tinha a casa. E eu sofria toda vez que a minha mãe pedia pra eu ir trancar o portão à noite, assim, sabe? Antes de dormir. Porque era um desespero. Era tipo assim, queria ver uma criança sofrendo antes de dormir, era quando a minha mãe pedia pra eu ir trancar o portão. E eu não tinha coragem de dizer que eu tinha medo, porque não tinha motivo para ter medo, mas era aquela correria para trancar o portão. Mas Mossoró também era uma cidade maravilhosa, que foi lá que eu vi OVNI, sabe assim, que eu tenho certeza que eu vi OVNI. Então, eu fui uma criança muito medrosa por muitas coisas, assim, escuro. Eu não ficava sozinho nos cômodos da casa durante muito tempo, eu tinha muito cagaço. E eu queria saber de vocês, como é que era essa infância?
Ah, eu sempre consumi, eu acho, assim, eu sempre gostei. Sempre gostei muito de ler livros com a temática de terror, né? Então, eu acho que é natural, assim, você partir pro cinema, né? Inclusive, acho que fui uma das responsáveis por inserir o Caio no... Obrigando o Caio a assistir os VHS que a gente alugava. Desculpa, amigo, por isso.
Verdade. Eu enganado, né? Eu ia pra sua casa enganado mesmo.
Pra mim, a situação, ela é... Eu sei o momento, porque teve dois fatores muito importantes pra eu gostar de filme de terror, e principalmente na infância mesmo, que era o não era a Sessão da Tarde. Qual era o nome da sessão de cinema do SBT do meio-dia?
Era Alguma coisa
Cine
na.
espetacular, não.
Não, era tipo alguma coisa com pipoca,
Não
não era não?
sei.
Pra mim tinha um negócio de com pipoca.
Ih, será que era alguma coisa na tela? Enfim, essa sessão, essa maldita sessão nos anos 90, ela passava uma quantidade trecheira de terror
Sim.
desgraçada. E você, aqui no Acre, tipo, passava 11 horas,
Sim.
meio-dia, esses filmes. Então você tava assistindo um filme de terror, meio-dia. Era filme como A Bolha, aquele As Criaturas passava, já
Aquele
passou de dia. Era
dos
uma coisa
vermes na terra
muito
no.
bizarra. O Ataque dos Vermes Malditos, velho, passava de
É,
manhã. Eu amava
a
esse
loja
filme.
do terror, a loja. Tem esse que tinha a planta carnívora gigante? Lembra desse? Esse eu amava.
Não. A franquia que mais foi repetida de terror nessa sessão em especial, que foi Chucky. Chucky passava
Verdade.
direto. Chucky passava e eu morria de medo do Chucky. Mesmo criança, eu morria de medo do Chucky. Então, inclusive até a nova série do Chucky está a melhor coisa do mundo, tá? Já dando dica aqui pro pessoal. Chucky 2021 é a melhor coisa de terror do ano, tá? Só pra dizer. Mas enfim, e além dessa sessão, além do Silvio Santos ter um velho sem noção do caralho, passando filme de terror pra criança meio-dia, tinha a sessão da Band que passava antes do Cine Privê, que era uma sessão de filme de terror. Então. Aí veio dois gostos, o filme de terror e pornografia. Mas aí já é outra parte.
Já pegava o embalo, né?
E os filmes da Band eram. Aí já era a coisa mais pesada. Eles
Era o
trouxeram.
alívio, né?
Eles trouxeram. É verdade. Eles trouxeram os filmes do Jason. Tinha muito, uns filmes muito trash, assim, umas coisas que eu não lembro ideia. Mas cenas icônicas, tipo Casamento Demoníaco. Eu lembro da cena, não faço ideia de que filme é esse. É uns monstros pequenininhos numa mansão. Mutilando as pessoas numa mesa de jantar, não tem ideia de que filme é esse, mas lembro da
Saudável,
cena.
né?
Nossa, muito saudável. Os esqueletos. Massacre da Serra Elétrica 2, que é horroroso. Eu acho horroroso. Mas enfim, assisti nessa sessão da Band. Akira, eu assisti nessa sessão da Band. Foi o meu contato com Akira, assim, que eu acho que é o melhor filme do mundo, se me perguntar. Então, desde criança, adolescência, eu sou louco por filme de terror e eu fui. Enganado por essas duas emissoras em suas sessões de filmes para entrar nesse mundo.
Eu lembro que eu tinha muito medo de um que passava na Band, que é aquele, o clássico, enfim, o Drácula de Bram Stoker, né? Passava na Band, eu lembro de uma vez, claro, assim, que a minha irmã estava assistindo e eu tinha muito medo, porque passava realmente de madrugada e eu lembro que eu não conseguia, assim, tipo, ver e tal. E até hoje é um filme que eu nunca parei para assistir. Eu tenho separado ele, se eu não me engano, acho que ele tá no catálogo da Netflix. Tá separado para ver e eu nunca tive coragem de ver por causa que me remete a esse momento da infância. Olha que criança bizarra de medo que eu
E é
tinha.
uma obra-prima. É a adaptação do Francis Ford Coppola, né? Então, é tipo, olha, é sensacional.
Keanu Reeves, crush desde sempre, né?
Lindíssimo ele tá.
Já
Que vem
vale a pena
envelhecer
só por
agora, né,
isso.
gente?
Parece
Ou
que
é.
o encanto
Acabou.
da juventude acabou, né?
Sim, o
Já deu
pacto
uma.
não foi renovado.
Ah, mas ele tá um tiozão charmoso. No Matrix ele tá bonito.
E, gente, assim, é beleza, tá? Esse momento, assim, de Dia das Bruxas, assim, de Halloween, vocês têm algum tipo de, sei lá, rotinas, assim? Porque é um período do ano que eu paro pra ver filme de terror. Às vezes repito um monte, assim. Mas eu acho que, sei lá, eu fico mais corajoso, assim. Eu acabo revendo, que nem é tão terror, mas, por exemplo, que é muito da minha adolescência, tipo, eu acabo revendo Pânico, Halloween. Eu vi há pouco tempo Tudo de novo, que é péssimo, mas é ótimo ao mesmo tempo, porque. Porque é isso, você tem um afeto por esse monte de filme. E os primeiros não tem sentido, termina um, você via que a ideia era fazer uma coisa e era depois trouxeram de volta a personagem. É maravilhoso e ruim ao mesmo tempo. Mas vocês gostam assim? É um período do ano que vocês param para ver mais alguma coisa ou não? Ou só sou eu mesmo?
Ah, eu acho assim um período ótimo. É muito divertido para tudo. E eu realmente me dedico no que eu posso para assistir filmes de terror. Esse ano que tá mais fraco, realmente, assim, para mim, mas o pouco que eu consegui me dedicar esse ano, assim, tá sendo muito bom. A série do Chuck, que já saiu dois episódios, repito, sensacional, tá maravilhosa. Só que aquela coisa, é um terrir agora. É, você se espoca de rir vendo horror na TV. E virou uma série, digamos assim, que o pessoal tá reclamando que é inclusiva, mas é um inclusivo sensacional, com adolescentes gays, bissexuais. É, o Chuck dizendo que ele não é um monstro, porque ele tem um fio de gender fluid, né? Então, tipo, ser psicopata, tudo bem. Ser homofóbico, jamais. Então, tipo, Chuck é o novo ícone LGBT, vocês não têm ideia.
Se até o Chuck aprendeu, gente, não vai, não é difícil, né, tia Nena, tia.
Oh, mas o Chuck sempre teve essa pegada do
Sempre
meio
teve.
humor, né? Eu
O
morria
Dom
de medo
Mancini,
também, assim.
né, que é o escritor e criador, ele sempre colocou isso. Os três primeiros filmes são muito focados no terror, mas depois que veio A Noiva do Chuck, O Filho de Chuck, aí ele
Virou
botou
farofa,
e
né?
transformou, porque senão não ia sobreviver. Infelizmente, assim, deu certo, tá aí até hoje. É, e aí eu também fico muito dedicado para os filmes, né? Mas eu assisti só dois grandes filmes, assim, que eu considerei bastante, que foi o Halloween Kills, que foi lançado recentemente no cinema, e o Titane, que é um filme colossal, assim. Assisti ontem, inclusive. Fiquei bem feliz que eu consegui assistir a tempo antes de gravar, porque é o filme que recebeu a Palma de Ouro em Cannes. E é um filme de body horror. Então, você vê um filme de body horror recebendo Palma de Ouro, inclusive o governo da França já decidiu que é ele, que é o escolhido para representar a França no Oscar de melhor filme estrangeiro. Não tem perigo dos velhotes do Oscar levarem um filme de body horror para as categorias principais, não tem chance nenhuma. Mas só de já ter chegado nesse nível, assim, eu amei o filme, eu amo o filme de body horror, que é uma categoria realmente, como a Ana disse, bem difícil e tal. Muitas pessoas não gostam desse horror corporal mesmo, aquela coisa bem difícil de assistir, mas eu amo e eu amei esse filme. Então eu vou buscando as coisas assim extremas para poder ver no Halloween.
Samuel é famoso por um gosto exótico para
Exótico para filmes de
terror.
terror.
Todos aqueles ali, lista dos 10 filmes que o mundo, vários países proibiram, Samuel provavelmente assistiu
Eu assisti
todos.
todos.
E tu, Ana, tu é de boa, né? Tu não para pra ver no Halloween, porque eu tentei emplacar essa minha ida pra sua casa. A gente viu um filme de terror e eu não senti muita energia, não senti entusiasmo, entendeu?
Assisto sempre, né? É o tipo de filme que eu geralmente procuro para ver. Mas eu gosto também. Eu lembro que eu tinha uma tradição adolescente que com as amigas, assim, que a gente sempre fazia festinha no Halloween. Sexta-feira 13, a gente sempre dava um jeito de fazer alguma coisa, mas era mais pela bagunça mesmo, assim. Não, é especial, assim, mas eu acho legal.
Ah, eu pela primeira vez comprei uma decoraçãozinha. A gente fez uma mini festinha aqui já. Aí eu tô com umas abóbora, de plástico, claro. Ali na entrada de casa, no hallzinho. Então, pela primeira vez coloquei uma coisinha assim, tá bem legal.
Não é muito tradicional, né? A gente não
É, é.
tem muito, né?
O pessoal fica, ai, Halloween, vocês querem fazer Halloween? Halloween é coisa de brasileiro. Sim, amor, Natal, né? Mossoró.
É.
Jesus nasceu em Mossoró, terra do Lufa e do Caio.
É, não é Halloween, é dia do Saci, né? Ai,
Os
gente, né?
três reis magos bateram na porta do Caio por engano, mas não, já do Deus
Era
Jesus.
Belém, amor.
Belém do Pará.
Belém do Pará.
Óbvio.
Mas, hein, dúvida. Vocês são pessoas que se assustam com facilidade? Eu vejo vocês assim aqui de fora, eu que sou uma pessoa medrosa, eu vejo vocês tão corajosinhos assim, na vida, assim, não só no cinema, mas assim, tipo, morando só e vivendo suas vidinhas. Porque eu me assusto sempre, assim, com tudo. Às vezes eu escuto um barulho que, sei lá, geladeira, e eu acho que tem gente em casa. E eu não acendo a luz, eu venho no escuro ver porque eu não quero que, sei lá, uma pessoa esteja me esperando, um assassino, entendeu?
Ah, eu sou medrosa, eu sou assustada, mas eu também acho que eu consumo tanto essas coisas, assim, que eu acho que às vezes eu escuto um barulho e eu falo, ah, tá, demônio. Ah, tá bom. Não mexendo comigo, vive aí, cara. Vai na tua. Mas eu sou assustada, mas assim, sei lá, quando a parede da minha cozinha inteira começa a quebrar. Aí eu dou uma assustadinha, assim, eu vou ver com cautela. Mas não sei, acho que sou e não sou, assim.
Eu não só não tenho me assustado mais com facilidade, como na verdade eu tenho um vício em gostar de sentir medo. É, filme.
Eu e
Desculpa,
a Ana, gente,
filme.
nossa.
Filme já não, dificilmente, coisa mais rara do mundo é um filme de terror me dá medo. Eu nem lembro qual foi o último filme de terror que eu realmente senti um medo. É realmente mais pelo prazer da arte mesmo. O prazer da arte de terror me fascina muito. Agora, ainda existe uma mídia que funciona muito comigo em dar susto, em dar medo, que são jogos. Então, e aí eu me dedico muito a jogos de terror também. Pra você ter uma ideia, eu tô jogando um jogo chamado Visage, que é. Tá no Xbox Game Pass. É um jogo muito realista, sim. Conta a história de uma família que foi assassinada no porão de uma grande casa. E você é o um investigador tentando encontrar as ligações que fizeram ao assassinato dessa família. É um jogo muito difícil, inclusive, porque você vai repetindo a passagem pelos cômodos. E aí você tem que entender, juntar os quebra-cabeças, são pequenas coisas e tal. Mas, cara, funciona. Porque você circula o corredor, circula o corredor. Aí quando você pensa que não, quando você sai pro corredor de novo e você olha pro final do corredor, tá o homem que matou os filhos em pé, debaixo de uma luz que tá piscando. Aquela vez que eu já te falei, cara, que quando você assiste um filme de terror, você é o consumidor passivo desse produto. Quando você joga um jogo de terror, você é o consumidor ativo desse produto. Então são as suas decisões que vão gerar todos os efeitos e tal. Então, tipo, jogo de terror, só jogo à noite, eu desligo as luzes, eu
Gente,
coloco
mas
fone
é
de
que
ouvido,
maravilha.
eu preciso sentir essa sensação do medo no jogo de terror. Então eu vou atrás mesmo, porque eu gosto.
É um negócio de drogas mais pesadas, né? Assim,
Isso, nossa,
comecei com séries, passei para filmes, estrangeiros e agora estou em jogos, né?
não é, o futuro vai ser a realidade virtual, então.
Será que é aquela
É
hora de falar em
sobre.
terapia pro Samuel ou é cedo ainda?
Ah, eu sou tão de boa, sou tão good vibes, eu sou um extremo consumidor de terror que é good vibes, então.
Mas você sabe que eu já vi, eu não sei se eu li um texto, ou se eu já vi alguém falando que normalmente as pessoas são muito fissuradas em terror, crime ou coisa assim. Normalmente são pessoas bem tranquilas, só que elas precisam de fato colocar às vezes a frustração e a raiva que vai para algum lugar, porque quando você é good vibe, normalmente você não briga, você não discute, você não,
É, eu não
né?
brigo.
Então você tem que botar essa tensão em algum lugar, e daí normalmente são pessoas que vão para esse lugar. Eu, no caso, brigo todo dia no meu trabalho, né? Quer dizer, a tensão eu já gasto.
Já gastou lá, não precisa. Eu engulo tudo calado. Eu sou muito tranquilão, muito de boa.
Que isso, Ana? Tá olhando para onde, amiga? A gente falando de terror.
Falando de terror, ela fez uma careta que parece que apareceu um espírito agora.
Ela fez a cara.
É porque aqui onde eu tô, eu vejo o reflexo da TV que tá na sala. Aí a minha janela, quando ela tá aberta, ela reflete os carros que passam na rua. E aí esses carros que passam na rua refletem na TV. Aí às vezes eu dou uma assustada.
Não, eu passei por um episódio esses tempos. Vocês sabem que eu gravo também um podcast pro site Boca do Inferno, que é o Falando no Diabo, fazendo propaganda, já tá no Spotify, gente. Falando só sobre terror mesmo lá. E durante uma dessas gravações, a gente tava fazendo o episódio sobre bruxas. E aí, quando eu tava falando sobre um filme de bruxas satânicas, aqui nesse escritório, a luz queimou exatamente na
Eu parava na hora, eu ia embora.
Exatamente na hora que eu tava falando e eu tava fazendo piada, né? Eu pensei, caralho, elas ficaram putas.
Eu trancaria a porta, deixava a chave na porta mesmo para quem quisesse e não voltava nunca mais.
Contra esse tipo de vilania, não tem fechadura que daria conta,
É.
não.
É porque fica aqui, né, em cima do ombro, né, o demônio, né?
Mas, hein, tem um tipo de filme de terror que vocês não dão conta? Tipo, Satanás, assim, o negócio.
Eu
É porque o
tenho.
negócio, quando vai ouvindo Satanás, às vezes vai ficando mais pesado. Ou não? Samuel, no caso,
Não,
ele
eu
tá
vou estar
vivendo. Ele nem se
todos
mudou depois da
eu
luz.
tô em todos os todo buraco que eu puder me enfiar de filme de terror, eu me enfio, sério mesmo. Desde os contemplativos da A24 até os gores asiáticos, que são assim um submundo puro de macabro e horror que tem muita gente que não aguenta ir. É um caminho que muita gente não consegue
Só
chegar.
acha na Deep Web, né? Sou meio aquele
É,
que
só.
entra na Deep Web pra baixar filme. Mas eu tenho. Fui até julgada recentemente pelo Caio. Porque ele queria assistir O Exorcista. E eu falei que filme com exorcismo eu não assisto.
Não custava nada, a gente tava com DVD, olha que vintage.
Aí eu também achei chique. Vintage é.
É filme com exorcismo e filme gore também não gosto, assim. Se for um sangue muito escrachado, assim, não me incomoda. Mas se for um filme de sangue, assim, que leva a sério, que é real, assim, mutilação, essas coisas, eu fico um pouco passada. E demônio, assim, demônio, eu não trabalho com demônio. Não me bota um demônio, não, que eu já
Não
fico meio
trabalho com demônio.
bolada. Não, fico bolada. Que é uma coisa que eu acho que já é mais possível, assim, né? Sei lá, vai que desperta um demônio dentro de mim. Ele fala, olha, tá na hora de, né, emergir. Então, eu tenho muito medo. Então, não sei se vem de uma educação católica de, sabe? Mas tenho medo, demônio. Demônio, morro de medo. Não brinco com demônio, não.
Ah, você sabe que eu melhorei muito, porque eu acho que quanto mais tempo eu fui passando fora da igreja, mais eu fui esquecendo aquela narrativa e as coisas que eu já vi, né? Porque eu já vi gente teoricamente possessa, se tudo
Sim.
for verdade, da forma que aconteceu mesmo, se as pessoas, se não foi um surto, um negócio assim que a pessoa acreditou que tava, eu vi gente muito esquisita, coisa muito esquisita eu já vi. E assim, então, acho que o tempo foi passando e eu fui melhorando, assim. Hoje em dia eu vejo com tranquilidade e às vezes escolho que nem o Samuel, assim, vê de noite, assim. Tem coisa, tem filme que eu vejo de dia, mas às vezes quando eu vejo que a narrativa é tranquila, por exemplo, Todos do Invocação do Mal, para mim, é filme que, meu, você pode ir tranquilão, assim, para mim não dá medo, zero medo. Mas daí, quando já vem um negócio de exorcismo pesado de
É
verdade,
isso.
aí. Só que o Exorcista, para mim, é muito. Apesar da quantidade absurda de acontecimentos estranhos que rolaram na produção desse filme.
Sim. Mas filmes antigos têm essa característica, assim, porque por mais tosco que hoje em dia pareça, por mais que ele tenha envelhecido mal, tem sempre uma aura, assim, dos filmes antigos, assim, que sempre aconteceu uma cagada, Bebê de Rosemary tem uma cagada na história. Então, assim, eu acho que são filmes que já vem carregada ali de um. São muitos anos as pessoas botando em cima da porra do filme, né? Um negócio. Então, sei lá, eu prefiro não mexer.
Eu tenho essa coisa de que eu quero encontrar novos limites dos filmes de terror. Então, atualmente, o que mais tá me impacta visualmente é, e sempre gostei, mas voltou com muita força nos últimos anos, é body horror. Então, eu já falei do Titane, que é um filme francês, que é da mesma diretora do Raw, inclusive, que é um body horror, o primeiro filme dela. Esse segundo filme dela, Titane, é ainda mais body horror. É muito bom, eu amei os dois. Eu amei Titane, acho que é o melhor filme que eu assisti esse ano foi Titane. E assisti um filme ano passado do filho do Cronenberg, que é o Possessor. E ele é muito incômodo. Então, acho que hoje é mais o que eu busco num filme, não é nem mais a questão do medo, é mais do incômodo. O Possessor, ele tem uma identidade visual muito própria, a questão dos corpos humanos, da mutilação, da loucura que leva a essa mutilação. Então,
Suave, né?
eu acho assim, isso muito. Acho que esse é um segmento hoje que tá me atraindo muito. Mas ao mesmo tempo, a Ana tá rindo, eu gosto de uns filmes com uma construção leve e tal, mas uma construção de
Dá
mistério.
pra
Eu
ver.
assisti o. Eu assisti recentemente o The Night House. Eu não sei como é que foi o lançamento em português. Esse filme foi lançado no, nos cinemas e tal. The Night House, que é uma mulher que perde o marido se suicida inexplicavelmente. E aí, ao longo do filme, ela vai recebendo visitas fantasmas dele, que me revelam que esse marido dela tinha uma vida dupla que ela não fazia ideia. E ela vai descobrindo.
Nossa, fantasma fofoqueiro.
Fantasma fofoqueiro. Tipo, são quase 2 horas o filme. A atuação da atriz, eu esqueci o nome dela. Mas enfim, tá fabulosa. E, tipo, é um mistério muito. Como é que. Elegante. Acho que é a melhor palavra que eu posso usar. É um mistério muito elegante. Ele tem uns probleminhas na hora da resolução dele. Ele tem uma construção muito grande que você fica, caralho, o que é que tá acontecendo? Quando chega no final daquela explicação, dá um baquezinho. Mas é muito elegante o filme. Assim, te prende do começo ao fim e não é aquelas coisas bah, 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 não tem jump scare, essas coisas, não. Funciona muito bem, pode dar até medo em algumas pessoas também, então fica aí. Eu vou em todos os times, eu jogo com todos os times no filme de terror.
Já teve algum filme? Eu tava me lembrando de. Porque assim, o meu problema com filme de terror não é na hora. Normalmente são cenas que marcam alguma. Que assim, eu não sei, porque eu acho que rola um negócio psicológico e algumas cenas de filmes que ficam marcadas, assim. E eu falei até pro Samuel: tem um filme mó bobo, cara, aquele filme com a Megan Fox, que ela
Jennifer
fica
Barry.
possuída. É.
Jennifer Barry.
Isso.
É que eu não lembro o nome em português, como é que ficou?
Garota
Garota
Infernal. Garota
Infernal.
Infernal,
Isso,
isso.
nossa,
Ah,
isso.
é, ele é meu gore, né?
E é
Assim, tem.
engraçado porque, tipo assim, o filme em si eu não lembro dele, mas eu lembro de cenas do rosto, porque eles pegam, né, tem uma sacada de câmera de fazer uns closes assim, que, meu, passou dias eu indo dormir acordando com a cara da praga daquela mulher na minha frente, assim, sabe? Então, o meu problema, às vezes, são cenas depois, assim. Eu não lembro nem da história do filme, mas eu lembro que eu tive muito medo. Que é a mesma coisa de quando eu vi O Exorcista pela primeira vez, muito criança, que eu lembro de momentos do rosto dela, né? Bem tranquilo, você vai dormir, você lembra do rostinho angelical daquele bebê,
A
né?
boneca.
E daí, assim, eu, normalmente, quando o filme é muito pesado sei lá, de mutilação e não sei o quê, eu tenho uma tendência de meio que dar uma largada, que eu acho que me incomoda mais do que até o demônio. Vocês têm alguma coisa que vocês não veem de jeito nenhum, tirando a Ana do demônio? Ah, Samuel vê tudo, né, gente? Eu
Eu
tô.
vejo tudo. É complicado falar sobre isso.
Samuel vê
Sobre
tudo.
limites, né?
Mas
Samuel tem
não, mas
limites.
sobre essa coisa de cenas. Ah, o cara. Eu achei até que eu ia perguntar, cara, se tem algum filme que me impacta pelas cenas. Eu ia dizer um monte. Um monte. Tem muitos filmes que eu lembro, assim, com frequência das cenas. O meu filme de terror favorito da vida. E esse, assim, é uma coisa muito única. Se tu perguntar qual é o segundo, qual é o terceiro, eu não vou saber responder. Mas o primeirão, eu vou saber que é Martyrs, que é um filme francês, gore, extremamente gore, extremamente perturbador e com um enredo que é coisa de louco. Eu penso nesse filme quase todos os dias da minha vida depois que eu assisti ele.
Esse é o do cara, da mulher, né?
Das duas moças que vão atrás
Sim.
de uma vingança. E depois vira uma outra coisa completamente diferente. Se você não assistiu Martyrs, assista
Deus
sem
me livre,
saber
não.
nada. Assista
Procura
com
no
é.
Google antes,
Não,
imagens,
não, não,
só
não, não.
para ter uma noção.
Vai na fé que o filme mais é insano, mas ele é absurdamente surpreendente. Ele não
Você
é
tá falando
aquela
de fé, né?
coisa. Ele não é aquela coisa de querer só te impactar pelas imagens. Não, ele tem todo um enredo absurdamente louco por trás, que eu amo. E eu penso em tudo, tipo, no roteiro e nas imagens. Então eu sou fascinado por esse filme. Tem um outro filme também, e ó, um terror argentino. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele teve um bom tempo na Netflix. O nome em português é Aterrorizados. Eu acho que ainda tá na Netflix, inclusive. É um terror argentino, assim, de primeira. Coisa muito boa. São várias histórias de terror acontecendo no mesmo bairro, então ele é bem assustador. Recomendo pra caramba esse filme. Eu também penso muito nesses momentos, que eu acho assim que foi um dos melhores filmes de terror feito na América do Sul. Então eu sou muito fã desse filme.
Eu tenho um que eu nunca assisti, porque eu tô numa fase agora que eu não assisto mais o filme, né? Eu vejo o resumo, eu vejo alguém que viu o filme e fez um vídeo no YouTube, resumiu, e aí eu assisti, teoricamente, a minha opinião é a mesma da pessoa que assistiu, e é isso. E tem um que eu nunca assisti, mas ficou na minha cabeça. Eu dei uma pesquisada, assim, eu ainda caí na besteira de dar uma pesquisada e no Google. Eu não lembro nem o nome do filme, mas que é do cara que ele tá precisando de grana, Samuel deve saber. E ele tem que. Ele vai fazer um filme. Chamam ele, obrigam ele a fazer um filme. Senão o
A
filho
Serbian
dele.
Movie.
Não, gente, eu tenho vontade de vomitar só de lembrar do 1 minuto que eu vi desse filme.
A Serbian Movie.
Esse fica na minha cabeça. Esse, às vezes, eu do nada, assim, eu tô fazendo nada, e aí vem uma lembrança do filme. E eu fico perturbada. Esse e Centopeia Humana 2, que pra mim é. Eu também nunca assisti, mas eu não consigo. Eu tenho terror nesse, na memória, assim, no lapso que eu vi de filme, me deixa perturbada, assim, me incomoda real. Nossa,
Eu vou te fazer
capaz.
uma revelação, Ana. Sabe, esses dois filmes que você citou, o A Seven Movie e o Centopeia 2, nunca assisti.
Ai,
Mas
graças a Deus, é amigo.
não porque eu tenho limites. Na verdade, o meu limite é ser ruim por querer ser ruim. Tipo, o A Seven Movie, ele fez muito barulho e eu fiquei muito curioso por ele. Só que aí, quando vieram os reviews do A Seven Movie, todos eram unânimes em que ele é ousado, finge ser ousado, porque na verdade ele é ruim. E o A Centopeia Humana 2 foi a mesma coisa. Ele se faz de ousado porque na verdade ele é ruim. Eu disse, eu não vou perder meu tempo assistindo dois filmes ruins por serem ruins. Não vou, não vou. Agora, por exemplo, A Centopeia Humana 1 e 3, eu assisti. O 3 é uma comédia. O 3 é uma comédia. É muito divertido, inclusive.
Mas é
Um
difícil
pesadelo.
rir, é uma risada
Aquela risada
sorrindo, né?
de canto de rosto, assim, meio nervoso que tu dá, é o
Nossa,
Centopeia
eu não.
Humana 3, é desse jeito.
Qualquer centopeia humano também, tá aí, é outro limite, assim, que pra mim eu não vejo.
Eu nunca vi.
Eu lembro que o A Seven Movie, ele fez muito sucesso, assim, muito sucesso de barulho, veio pro Festival do Rio, e foi numa época que eu assisti um dos filmes que é considerado um dos mais pesados da história do cinema, que é o.
Canibal.
Não, isso aí é de boa. É o Salô, ou 120 Dias de
Nossa, péssimo
Sodoma.
também. Gente, Samuel é doente mesmo. Eu quero.
Eu acho esse filme uma obra de arte, tá? E aí eu fiquei pensando, cara, eu preciso de filmes nível Salô, tô nessa fase agora. E aí vieram com esse tal de A Seven Movie. Aí, porra, querendo ou não, assim, indiscutivelmente, Salô tem uma puta de uma crítica positiva, porque é num livro e tal, que é uma. É uma analogia ao fascismo italiano. Então, mas A Serbian Movie não. É um filme de horror gráfico extremo vazio. Aí eu disse, eu acabei de sair de uma coisa nível A e vou pra nível D só porque o cara quis fazer uma merda querendo se passar por um novo Salô. Não vou, não vou
E
assistir
eu
essa
acho que é feito
merda.
por gente doente também, assim, às vezes eu tenho essa sensação que a pessoa que faz não é normal, né? Então, não vou
Eu
dar
nem
dinheiro pra essa
sei.
galera, né?
Eu nem sei se eu posso dizer isso. Eu acho que é mais que o cara quis causar por causar. Tanto que a gente não vê o nome desse homem em mais nada. Ele fez uns outros trabalhos, assim, extremamente insignificantes. O próprio Salô, como eu já disse, zero de crítica. As pessoas odiaram esse filme em todos os sentidos. Ele não tem nenhuma mensagem, nada que se salve. Então, eu acho que ele fez por fazer, quis chocar por chocar. E foi um produto que não serviu pra nada, não.
O bom é que eu tô prestando atenção a vocês falando e eu anotando aqui uns filmes que eu tava me lembrando. Eu só vi filme tranquilo, eu acho, na vida.
Sim.
Aqueles. Que o medroso, eu sou muito a cota do medroso que só assiste filme que pra mim é muito terror, que pra vocês não deve ser nada. Que é tipo assim, os últimos filmes de terror que eu vi, que é um terror. Eu gosto de terror psicológico também. O Mãe, que eu demorei muito pra ver. Eu gostei muito, e assim, e é um filme bem perturbador para mim. Olha como eu sou uma senhora, né, assistindo filme de terror. Hereditário para mim foi pesadíssimo.
Hereditário.
E para vocês eu tenho a impressão que não é nada, né?
O Hereditário acho que ele caga no final, né? Mas.
Eu não acho, eu acho o final maravilhoso. Mas por enquanto, por exemplo, eu não sou. Eu sou mais fã, acho que, do Midsommar. Eu gosto muito mais do Midsommar do que do
Nossa,
próprio
não.
Hereditário.
Eu fiquei meio traumatizada com. Eu acho. Eu não gosto muito, porque é muito gráfico, né? Tem uns. Então, assim, eu não, já naquela cena do saltinho, pra mim acabou ali, já. Eu já me perdi no filme. Eu já não consegui mais, assim, acabou
Ah,
pra
cara,
mim.
o Midsommar eu vi duas vezes, né? O Hereditário eu vi uma e pretendo nunca mais vê-lo. Então eu acho que.
O Hereditário eu vi duas vezes, sozinha em casa, à noite, e uma vez contigo,
E
assim,
eu fui
não
dormir
causou.
horrorizado, né, amor, naquele dia? Eu fui dormir horrorizado, Samuel. Horrorizado.
Eu não, eu acho que ele é mais chocante, assim, ele tem as cenas que dão uma chocada pelo, enfim. Mas eu não, não e o demônio que em teoria ele existe, né? O demônio do filme.
É, ah.
Mas eu achei ele tranquilo, assim, não fiquei com medo.
A questão do Hereditário é que a construção toda é muito bem feita. Ele te prende do
É.
começo ao fim. Não tem pra onde fugir. Eu fui no cinema assistir esse filme. Ele estreou aqui em Rio Branco, mas veio só dublado. Eu queria
Porra.
tanto
Que
ver
ódio.
Hereditário, mas tanto que eu aceitei ver esse filme dublado. Eu fui com meu
Gente, quem
namorado.
dubla um filme de terror, né?
Não, não faz sentido. Halloween Kills só veio dublado. Candyman novo só veio dublado. Eu quero morrer com
Meu
esse cinema
Deus,
dessa
que
cidade.
doença.
Mas enfim, eu fui assistir no cinema esse filme com meu namorado. E aí, cara, quando eu virei pra ele, ele tava assim no filme. Aí
Eu.
eu, tu tá bem? Aí ele olhou pra mim com raiva. Ele falou, claro que não, tu tá vendo o que tá acontecendo na tela? E
Puta.
eu tava com um sorriso de ponta a outra, porque pra mim aquele filme tava sendo perfeito.
É terapia mesmo, né, gente?
É, mano, é muito
Eu
bom.
falei, é um negócio de uma doença,
É
Sim,
sobre psicanálise, que às vezes é isso, né, na
gente, é
infância.
sobre isso, tá tudo bem, tá? Deixa o desgosto das pessoas.
E, gente, tudo bem, seguindo aqui a temática Halloween, tem filme bonzinho de afeto, assim, que eu tenho vários filmes que eu lembro que são muito dessa época que eu sou apaixonado. Abracadabra, pelo amor de Deus, um clássico
Ai,
da Disney
amo,
que eu sou apaixonado e assisto até
amo, amo, amo.
hoje.
Gosto
Jovens
também.
Bruxas, né? Só
Sim.
quem foi jovem bruxa que adiciona. E o da Magia e a Sedução, né? Para mim são três filmes incríveis da Magia e a Sedução com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, lindíssimas. E eu sou apaixonado por esses três filmes. E tem filmes assim que vocês lembram também que são mais soft ou não?
Eu gosto muito do que sempre passa, que é o Beetlejuice, né? Que além de tudo é estética, né? Quem foi emo sabe que Beetlejuice. Eu gosto. Que também tem uma cena aqui do jantar lá, que é um terrorzinho, assim. Mas de infância. Ah, eu gostava muito de Bebê de Rosemary, já criança, assim, jovenzinho. Eu gostava, eu assisti, eu sempre
Fofo,
gostei.
bebê de Rosemary, fofo.
Fofo.
Né?
É, o Iluminado,
Ai,
eu
o
gostava
iluminado.
muito do Iluminado, a versão do Stephen King. Olha que cagada, né? Eu gosto mais da versão do King, que acho que era uma minissérie em dois episódios e veio pro Brasil como filme, não sei, que foi o que a gente assistiu.
É, eu tenho mais apego por
É,
esse do que com o do Jack Nicholson.
exatamente. É, mas eu gosto assim de alguns filmes mais jovens bruxas, super, né? Quem não foi, né? Quem não foi uma jovem bruxa?
Falou do Abracadabra, que eu amo de paixão. Eu
Foférrima.
espero até hoje pela continuação de Abracadabra.
Sim.
Nossa, eu amo, amo, amo. I wanna spell on you, meu Deus do céu, aquela cena sensacional.
Sim.
Eu tava com uma aqui na cabeça, agora eu esqueci. Agora foi outro filme que eu ia falar.
Aí
Mas
todos
assim.
que passavam no SBT, eu acho que foi uma geração, realmente uma geração que foi forjada no terror, né? No terror soft, terror fofinho.
É mais na sessão da tarde da Globo que passava esse filme. Tipo, Abracadabra, tipo,
É.
batia com
Todo
Lagoa
mês.
Azul.
Eu tenho um que eu amo, dois. Os Gremlins,
Sim,
que
sim,
eu
sim, sim.
amo. Eu amo, amo, amo. E Elvira, que pra mim
Ai,
é o clássico
claro.
do
A
clássico.
Elvira é maravilhoso.
Que eu fico imaginando alguém tendo que fazer uma releitura desse filme pros tempos atuais. Vai dar trabalho, né? Porque além de tudo, é um filme totalmente sexualizado, né?
E passava na sessão da
Muito.
tarde, até outro dia.
Direto, até ontem.
Passava. Passava. E aquela cena final da dança, eu fico criança
As
assistindo
petiolas.
aquilo, né? Ali a criança vidrada, né? Maravilhoso. Amo Elvira. Amo Soul.
Hipnótico.
Gente, um parêntese aqui antes da gente. Eu quero mais filme, né? Eu quero mais filme, quero dicas, quero muita coisa aqui, porque a intenção desse episódio, além de falar de filme, é que a pessoa ouça e passe o final de semana procurando filme de terror pra ver. Eu quero isso, entendeu? Do meu ouvinte. Que é o que eu não vou fazer, mas eu quero que todo mundo faça. Eu queria falar de American Horror Story. Não dá, não dá, né? Eu e a Ana, a gente acabou de terminar essa temporada 10. E vocês gostam? Quer dizer, assim, eu e a Ana eu sei que gosta.
Eu gosto muito, sempre gostei. Desde a primeira temporada eu sempre acompanhei. Gostei, inclusive, da nona, que é quase uma ode aos filmes de terror dos anos 80, né? É uma temporada que ela é descaradamente 80, né? Ela não tenta nem disfarçar, e ela é todos os clichês que você viu nos filmes, tá lá na série. Tem muita gente que não gosta, porque acha que ela é meio surreal, mas eu acho que é isso, assim, ela foi feita para parecer que foi feita nos anos 80, né? Mas aí chegou, eu acho que que a galera tá ainda meio doida das ideias, né? Pandemia e tudo, e cagou, né? Na décima, né? Deveria ser, né? A temporada das temporadas, né? E foi aquilo que a gente viu, né? Conseguiu pegar dois temas bons, que é zumbi, né? E ETs, e errou nos dois. É sobre
Errou
isso.
rude, né?
Errou.
Eu assisti até a temporada de Hotel com nossa idolatrada Lady Gaga. Eu tentei assistir a temporada seguinte, assisti dois episódios, não engatou de jeito nenhum. Mas eu tenho um apreço muito. Todo mundo é unânime em dizer que a melhor temporada é Asylum. Mas para mim a melhor temporada de American Horror Story é Freak Show. Eu tenho uma devoção por essa temporada. Eu acho que assim ela foi impecável. O começo foi meio ruinzinho, mas depois assim ela andou lindamente. Então eu gostei muito, muito mesmo de Freak Show. Aí tá, eu tenho realmente um espaço no coração para essa temporada. Agora, Coven, por exemplo, eu não vi porque, ó, Jovens Bruxas não ia rolar de novo. Mas Aslan também gosto e tal. A primeira, a Mother House, não curto. Eu assisti por causa do hype, não gostei. Mas Aslan eu achei
Sim.
realmente legal. E Freak Show, que eu tenho devoção por essa temporada em especial.
É bem feita, né? Freak Show é muito. Eu acho
É
ela é
muito.
bonita. Eu acho que eles são bons nisso, assim, né? Eles, porque não é só o Ryan Murphy, né? É uma galera, né? O visual, eles capricham. É bem. Aí é isso, assim. Acho que a décima, além. Que tá difícil também, né? Pandemia e tal. Foi gravado, eu acho que já durante a pandemia. É até isso, eles pecaram, assim.
A
Até
estética
isso.
não tá tão boa, né?
Não, e tá muito simplista e, enfim, né? Sem spoiler, né? Mas
Agora
péssima.
sim, engatando sobre séries de terror, né? Tem muitas coisas boas aparecendo, tem algumas coisas interessantes. Eu sei que
Tem.
vocês dois, por exemplo, gostaram de Dan.
A Ana, não sei se gostou, eu gostei.
Não, eu gostei muito. Eu só fiquei um pouco chocada com, mas eu gostei, sim.
Que é muito pesada.
Missa da
Missa da Meia-Noite.
Meia-Noite, que não é, que é um terror soft, mas que eu acho que é o tipo de terror que eu gosto, assim, acho que funciona bem. Acho, inclusive, que o Titio lá, como que chama o diretor? Enfim, não sei. Eu acho que ele veio para substituir, assim, uma galera que já tá meio cansada. Acho que ele vai fazer coisa boa, assim. Ah, mas tem muita série. Tem uma agora que eu tô muito animada para assistir, que é da Apple TV, que é Invasão, eu acho, que é alienígena, assim, o meu terror preferido é alienígena, né? Abdução.
Tem Vingança. Na Netflix eu tô pra assistir Vingança Sabor Cereja, que dizem que é bem interessante e é uma coisa mais gráfica, mais pesada. Eu curto isso, então eu vou atrás dessa. Dan, por exemplo, eu dou o seu valor a Dan, da Amazon, essa série. Ela é bacana e tal, mas ela meio que peida na farofa da própria proposta, na minha opinião. Ela tem seus méritos. As atuações, por exemplo, são incríveis, mas alguns exageros de roteiro são insuportáveis. Mas enfim,
Dá para problematizar um
bastante.
pouco em
Eu
cima
senti a
dela,
mesma
né?
coisa. Quando eu tava assistindo, eu gostei muito. Mas depois que passou, o choque de algumas cenas, eu fiquei pensando se realmente era necessário. Porque eu acho que tem muita cena que foi colocada para cho simplesmente
É,
chocar e não
exato,
tem
é vazio,
sentido.
alguns choques são vazios. E aí fica pior porque a gente vê que é o uso do horror racial. Então, quando você usa. E aí
Isso.
é meio que uma regra, que você não pode usar o sofrimento de uma pessoa, sofrimento de um conjunto de pessoas como mero entretenimento. Bem
Sim.
peca bastante nisso. Tem uma mensagem forte e
Real.
importante, mas ao mesmo tempo peca bastante em ser mostrar horror por entretenimento, horror racial por entretenimento.
Ah, gente, olha que maravilha, cara. Vocês têm mais filme? Eu anotei aqui, como a título de dica também, eu já tinha falado com o Samuel sobre esse. Eu acho que vale a pena ver você aí que tá ouvindo A Bruxa. Eu falo para todo mundo desse filme, assiste, é bom, é gostoso. A primeira vez eu tive medo, a segunda vez eu já adorei, assim, hoje em dia eu amo o filme, eu amo tudo que tem nele, sabe assim? E é um terror tranquilo, assim, falando aqui para quem tem medo. É, que
É,
mais que eu
tranquilo.
separei aqui? A primeira vez que eu assisti, eu me assustei, de verdade.
Eu fiz o meu top 3.
Vai.
Eu segui a regra. Eu peguei uma temática que eu gosto, que é alienígena e abdução.
Perfeito.
Peguei diretores, escritores, etc., que eu também gosto. Então, eu tentei fazer ali o meu top 4, que seria Sinais, que para
Amo.
mim do Shyamalan é o melhor dele, assim, apesar de não é incrível, maravilhoso, mas é um filme que não é nem sobre o tema principal, não é nem sobre abdução, né? A abdução não, a invasão ali é o pano de fundo para questões ali, né? Perda de fé, enfim, várias coisas, drama familiar. É O Nevoeiro, que eu só coloquei nessa lista, porque para mim é o final mais assustador de todos os filmes que eu já vi na vida. Para mim, de todos. E por incrível que pareça, assim, eu não sei se o final é o final oficial
É
do
não,
livro, né? Do
o conto
conto, da
termina de outra
história.
maneira.
É, então, porque o Stephen King, ele não sabe fazer finais, né? Então,
É tanto
assim,
que dizem que
eu
o
sempre
filme é
duvidei se
bem
era
melhor.
dele. É, então, porque para mim é o final mais aterrorizante que eu já vi na vida, assim. É, só de ver se passa um trecho do filme, eu já começo a chorar por causa do final do filme. É, aí eu coloquei um outro que eu nem sei se encaixa no terror, na verdade, que é Cloverfield Monstro, que eu acho que não chega a ser terror, né? Tem ali o seu.
Não, mas é terror sim. Os três Cloverfields são terror.
Pra mim ele é perfeito, assim, o primeiro. Infelizmente os seguintes não são tão surpreendentes como o primeiro. Apesar de que eu gosto muito do segundo, eu gosto muito do plot. Eu acho que o plot
Eu
funciona.
gosto mais do 2 do que o primeiro.
Nossa, não. Pra mim o primeiro é um classicão, assim. Mas eu não acho ruim, não. Não acho ruim o segundo, não. Acho bem ok. E um outro que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei completamente perturbada. Aí recentemente eu reassisti com o Caio, inclusive, e aí a gente ficou assim, acho que era mais assustador quando a gente era mais novo, né? Que é o Contato de Quarto Grau.
Eu também assisti esse filme.
Mas assim, não tira o mérito de ser completamente assustador, assim. Para mim é perturbador aquelas cenas, assim. Não tanto hoje em dia, né? Que eu acho que também envelheceu um pouco mal. Mas quando assisti a primeira vez, eu acho que dormi com luz acesa uma semana.
Eu tenho uma listinha dos bons filmes que eu assisti esse ano. Que eu ia dizer mais assim, jogar coisas mais atuais mesmo, em vez de falar de clássicos. Por exemplo, Halloween Kills, que tá no cinema, que tá muito bom. É a continuação diretíssima do Halloween de 2018, que é um filme assim de primeira. Halloween Kills não é melhor que o de 2018, mas ainda assim vale muito assistir. Tá sangrento, tá um absurdo.
Eu tô
Tá uma
ansiosíssimo, né?
homenagem à
Porque
franquia.
essa eu
É,
assisti
tu vai
tudo.
gostar, Caio, porque é uma homenagem à franquia. Eles trouxeram um monte de gente dos outros filmes de volta. Um monte. Então, isso tá bem legal. VHS 94, filmaço, filmaço.
VHS, todos são bons, né? Assim, eu acho que é uma
O
franquia
3
muito
quase matou
boa.
a franquia. Não foi muito bom. O primeiro e o segundo são muito bons. Mas esse retorno, o VHS 94, tá sensacional. Todas as histórias são muito boas. Por incrível que pareça, a que eu menos gostei é a do Homem-Rato, que é o primeiro. E é a mais idolatrada no Twitter. Tu vê um monte de gente falando do Ratman. Mas foi a que eu menos gostei. E ainda assim, estão todas muito boas. O garoto que matou meus pais. Brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira. O novo do Shyamalan, né? O Old, que
Nossa, odiei.
eu odiei também. Odiei.
Odiei.
Mas tem gente que talvez goste e tal. Ele visualmente é bem impactante. Podia ser mais. Ele, inclusive, podia ser um body horror, mas ele não quis ser. Porque ele foi covarde. E aí, tipo, Candyman de 2021, pra mim, já é um clássico. assistam o Candyman. É uma releitura de um dos melhores filmes de terror dos anos 90, que é o próprio Candyman, que eu amo de paixão. Esse filme tá muito bem feito, tem uma mensagem muito poderosa. Isso sim é horror racial bem feito. Então assistam Candyman de 2021. E um filme assim que eu achava que eu não ia dar nada, que eu amei, foi o Don't Breathe 2. Eu esqueci como é o título em português. Ai, que ódio. Aquele do velho cego que...
Ah, sim.
Sim.
Não lembro o nome, mas eu sei
Pois é,
qual é.
esse
Não,
o
não vi o
segundo
primeiro.
filme tá muito bom, tá insanamente bom. Tu só abre a mente e deixa o filme te levar, que é doido, é bacana. E um filme que eu amei, só pra encerrar essa mini lista dos filmes do ano, já falei de Titane, por exemplo, que eu acho que é meu filme favorito, mas um dos filmes que eu mais amei, que é o Cavaleiro Verde.
Ai, quero muito ver
Ele
esse.
não é exatamente um filme de terror, mas eu considero que ele é um filme de terror. Ele tem uma outra atmosfera, ele tem uma outra forma de contar uma história. É uma das lendas do Rei Arthur transformada em uma história de terror, mas muito visual e mais pelos acontecimentos do que terror, terror em si. Então é um filme
E o
de.
menino é lindíssimo,
Tá
né? O
gostoso assim de dizer chega.
Eu quero muito assistir o que tá, que chegou agora no, não é na Amazon, na HBO Max, que é o, gente, começa com M, o nome do filme, Samuel, tu falou dele recentemente.
Malignant.
Maligno. Tô querendo, assim, já vi críticas, sei que a galera não curtiu muito, que ele tem uma pegada meio.
Eu cheguei na conclusão que é uma merda.
É, ele é
James
meio
Wan, assim,
trecheira, né?
ele é divertido. Ele é divertido. Principalmente no, nos seus momentos finais.
O
Mas.
elenco também é meio mal assim,
Nossa,
né?
horrorosos. Todos os atores estão terríveis nesse filme. Terríveis, terríveis, terríveis. Muito ruim
Mas tô
mesmo.
querendo assistir. Tô esperando um momento bom pra
Não, mas
assistir,
assiste,
assim. Tô
vale.
guardando
Os
ele.
20 minutos finais desse filme, ele valem. Então, mas o problema é que ele tem 1h40, só vale os 20 minutos finais. Então assistam por suas contas e riscos.
Pula, né? Vou assistir pulando.
Cara, gente, é isso. Tem muita dica. A minha lista eu já falei, né? Eu falei de Hereditário, eu falei da Bruxa. Eu falei de mãe, que tudo filme tranquilo, tá, gente? Aqui os meus, você embarca se você quiser dormir tranquilo. Hereditário, não sei se você vai dormir tranquilo, mas.
Nem a
Mas é
bruxa,
isso,
né,
né? Fica
amigo?
aí. É, talvez. Não sei. Ah, não sei.
Fica
Mas
na
veja
mãe.
também. Veja também. Vejam também o Nós. O Nós eu gostei muito. É
Sim.
tranquilão. É bom e é tranquilão.
O Corra também é um filme, é um
O Corra
terror que eu
também.
acho que não é um terror que assusta, né? Que dá medo, assim. Dá medo porque a gente tem medo de racista, né?
Sim.
Mas que
É.
é um terror mais próximo, né? Assim, é um
É
terror mais
bom que a
real.
gente deu aqui, ó, das dicas de filme, gradações, né? Tipo, do pesado, do meio e do tranquilo. Então aí você escolhe o que você quer. Gente, muito obrigado por tirarem um tempo para falar aqui comigo. Tô felizaço por esse episódio. Que bom que ele saiu.
Que é isso, a gente agradece.
Tô muito feliz de ter participado aqui mais uma vez, sempre com um tema muito relevante. É
Eu amo
isso.
que é sempre com um tema muito relevante que vai mudar o mundo. Aqueles.
Sempre, mas eu amo. Quem me conhece sabe que eu amo falar besteira, então é isso aí, muito obrigada.
Eu agradeço também. Quem me conhece sabe que eu amo falar de filmes de terror. Qualquer coisa de terror eu tô amando falar. Então, pra vir aqui falar sobre cinema de terror, séries, games, é minha paixão. Então, eu agradeço.
É isso, gente. Sigam, tá? A Ana e o Samuel, os arrobas vão estar na postagem do episódio. E a gente se vê quando, você aí que tá me ouvindo? Na quarta temporada. Que quando que vai ser? Não sei. Mas logo eu tô de volta aí. Eu vou divulgar as datas também pelo Instagram do podcast e a gente se vê logo, logo. Tô preparando aí, tô pensando na quarta temporada. Um beijão, até mais. Tchau, tchau.